gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou a Rosana Zhao. Neste espaço, compartilhamos as informações e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Organizado pela Embaixada do Brasil na China, o Festival da Gastronomia Brasileira, que chega à sua 4ª edição neste ano, aconteceu simultaneamente em dois restaurantes do Renaissance Beijing Capital Hotel. Em um restaurante de buffet, o BLD, uma cozinha mais tradicional foi oferecida. Já no restaurante Fradelli, ingredientes tradicionais foram trabalhados de maneira mais delicada em um cardápio para degustação. Através do evento, os moradores da capital chinesa tiveram uma oportunidade de desbravar os sabores da culinária brasileira através da gastronomia contemporânea. A cerimônia de abertura, ocorrida em 21 de maio, contou com o palco onde se revezavam músicos brasileiros em um grupo de capoeira. Enquanto isso, os convidados saboreavam comidas e bebidas típicas do país sul-americano, como a feijoada, o churrasco e diversos doces, tudo regado a vinho do país e pela famosa caipirinha. Mas é no decorrer do festival que o público podia conhecer uma parte da complexa gama de alimentos da cozinha brasileira em pratos criativamente elaborados pelo chefe convidado Eric Naco, que veio diretamente do Rio de Janeiro para conduzir a cozinha do festival deste ano. Formado em comunicação, foi só depois de seus 20 anos de idade que Eric passou a se aventurar no mundo da gastronomia, primeiro através de cursos específicos no Brasil, depois com cursos intensivos e estágios nos países europeus, como a França e a Espanha, e por fim abrindo negócios próprios na cidade de Rio de Janeiro, sua terra natal. Entre eles, um curso de cozinha criativa e um restaurante especializado em bruschettas italianas. Para o festival gastronômico, Eric Naco preparou pratos com ingredientes de todos os cantos do Brasil. Como um país de dimensões continentais como a China, ele disse que algumas receitas possuem ingredientes que muitos brasileiros talvez nem conheçam. O Brasil é tão grande que a culinária tradicional brasileira não é a mesma para todos os brasileiros, afirma o chefe. Quanto à culinária chinesa, ele conta que já teve a oportunidade de ir além dos tradicionais pratos chineses, como por exemplo ir a um restaurante que serve receitas com miúdos, por sinal uma de suas especializações feitas na França, e disse que quer experimentar ainda mais além do famoso pato laqueado de Beijing. No entanto, o que o chefe se disse ainda mais impressionado é com a cultura gastronômica chinesa, a relação do chinês com sua culinária e de como as refeições servem a um evento de socialização. Segundo ele, isso é a gastronomia na essência, a questão de dividir, de sentar junto e compartilhar. Mais do que as receitas em si, ele acha isso muito impressionante do povo chinês. Nesta edição do Gastronomia, vamos ter um bate-papo com Eric Naco. Na entrevista, o chefe vai compartilhar conosco sobre as informações interessantes relacionadas ao festival e as suas experiências profissionais. Fique ligado! Hoje o Gastronomia tem um convidado muito especial, é o chefe Eric Naco. É isso?
Isso mesmo.
E ele é o chefe responsável pela 4ª edição do Festival da Gastronomia Brasileira. Tudo bem, chefe?
Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês.
Muito bom. Então, a gente quer apresentar aqui você para os nossos ouvintes e começar aqui desde o começo, né? Porque todo mundo tem a sua primeira vez na cozinha.
Vamos, então, conta claro.
Como que você foi parar lá?
Nossa, minha vida de cozinha começou um pouco tarde até, né? Eu não tenho aquelas histórias bonitas de de que ah, eu ajudava minha avó na cozinha, essas coisas. Não, eu, na verdade, eu quando era criança eu era muito gordinho, então eu tive que parar de gostar de comer para poder emagrecer. E aí eu fiquei muito tempo assim comendo comida de dieta, sabe? Era meio sacrificante assim comer para mim. E aí depois que eu emagreci e já tava na faculdade, eu voltei a ter um pouco mais de gosto por comer bem. Então comecei a me interessar, comecei a fazer umas coisas assim com alguns cursos com um amigo. E aí a gente começou a cozinhar em casa, a fazer umas coisas em conjunto. E aqui depois é o meu sócio até hoje, né, lá no Rio de Janeiro. Então só depois de 20 e poucos anos que eu comecei a fazer curso, comecei a me interessar, comecei a fazer algumas receitas e ficar curioso de por que aquilo dava certo, não dava certo e tal. E aí eu, com 24 anos, resolvi estudar isso, já depois de ter me formado na faculdade, fiz faculdade de comunicação. Então, depois de tudo isso, eu resolvi investir em cozinha.
Ótimo. E eu vi que você teve uma experiência na França, você estudou lá. Então, conta um pouquinho como que foi essa sua vivência na França, o que que você estudou.
Pois é, como eu falei, eu estudei comunicação e aí eu achava, né, que eu já estava muito velho, com 24 anos, eu já tinha feito uma faculdade, então eu não queria, assim, eu não achava que eu conseguia ter tempo de fazer uma nova faculdade de gastronomia. Então eu resolvi procurar um aprendizado mais na prática e fazer um curso curto que me desse algumas oportunidades. Então eu fiz primeiro um estágio em um restaurante bem legal lá no Rio de Janeiro com a chefe Flávia Quaresma, que é super conceituada. Então eu fiz um estágio lá de 6 meses. E aí, para saber se era isso que eu queria mesmo da vida. E aí eu resolvi fazer um curso lá em Lyon, que era o curso que certamente é uma das escolas mais conhecidas do mundo, que é o Instituto Paul Bocuse. E aí eu fui para Lyon para fazer esse curso. Era um curso intensivo de cozinha. Você ficava de 8 até as 5 da tarde. E aí eu fiz esse curso durante... Era um curso que durava 3 meses. E eu arranjei um estágio à noite, então eu ficava no curso de 8 até as 5. Eu ia fazer um estágio num restaurante que era uma estrela Michelin de 6 até meia-noite e fiquei fazendo isso durante toda a duração do curso. Então foi super intenso, né? Depois do curso, e aí, claro, fiquei vivendo a França, vivendo os ingredientes, vivendo toda aquela cultura de gastronomia que realmente, em termos técnicos, é o que realmente é a base, né, do que a gente faz hoje em dia numa cozinha profissional. E depois eu fui fazer alguns estágios. Então eu fiquei um mês em Londres, depois eu fiquei um mês, quase 2 meses em Barcelona, trabalhando, comendo. Então acho que quando você vai, quando você está na Europa, né, principalmente, acho que o mais importante é a gente comer. E não só trabalhar, mas também comer e buscar, experimentar, para você conseguir referência do que é bom para você buscar fazer aquelas receitas. Então, a minha experiência na Europa foi uma delícia. Eu fiquei apaixonado por tudo. Sempre que eu posso, eu tento dar um pulinho de volta.
E me conta um pouquinho dessa experiência trabalhando, né? Você falou que foi em Londres e em Barcelona. Foi diferente do estágio? Como que foi essa transição do trabalho, né, do estágio para o trabalho?
Na verdade eu fui, foi sempre estágio na Europa. Mas assim, o que eu considero que tenha sido o meu maior aprendizado em termos de estágio foi em Barcelona. Foi num restaurante chamado El Racó de Freixa, que é o Ramon Freixa, que é o chefe. E eu acho assim que eu consegui, porque quando eu estava estágio na França, eu chegava às 6 horas da tarde, quando o restaurante já tinha funcionado no começo durante o dia, eu chegava lá, as coisas já estavam meio prontas e tal. E lá em Barcelona eu fiquei assim, efetivamente eu chegava lá às 9 da manhã, fazia o serviço, preparo, o serviço de almoço, voltava para casa, voltava para o restaurante à noite, fazia todo o serviço de jantar. Então eu consegui realmente acompanhar toda a operação, toda a produção do restaurante. Eu acho que assim, eu aprendi em um mês e pouco de estágio lá em Barcelona, talvez o que eu aprendi nos 3 meses de curso, né? Porque uma vez que você está trabalhando, efetivamente você tem a prática, né? Porque no curso é tudo muito teórico, você vê cada dia uma aula diferente, um ingrediente diferente, você não tem você não tem oportunidade de ter prática de fazer a mesma coisa. E cozinha é repetição, cozinha é você fazer os mesmos pratos todos os dias até você ficar muito bom naquilo, entendeu? Então, acho que a experiência de trabalho te dá essa prática, te dá essa repetição e aí você fica bom naquilo. Enquanto o curso te introduz a determinadas técnicas, determinadas receitas e etc.
E nessa sua experiência lá na Europa ainda, você esteve em diferentes restaurantes. Nesse período, você já teve uma ideia de que linha da cozinha você ia, o que tipo de comida você queria cozinhar? Você já montou um plano na sua cabeça do que iria acontecer depois?
Eu acho que eu já tinha algumas afinidades, assim. Eu já gostava muito de cozinha italiana e, na verdade, até minha primeira opção não foi ir para a França. Eu queria ter ido para uma escola chamada ITIF, que é no Piemonte. Mas acabou que para essa escola tinha um pré-requisito de você ter alguma experiência prévia. Então, eu não consegui ir. Era como se fosse um mestrado e eu não tinha essa experiência prévia. E aí resolvi ir para a França, que também foi super legal. Só que eu já gostava muito de cozinha italiana, eu gostava muito, tinha essa afinidade. Eu diria assim, que certamente a Europa me trouxe a coisa da cozinha mediterrânea, que é uma coisa muito importante no meu trabalho. Mas depois, ou seja, eu voltei para o Brasil, fiquei trabalhando durante muito tempo já praticando essa cozinha mediterrânea. E aí depois isso foi se desenvolvendo para a cozinha brasileira. E aí eu acho que a cozinha brasileira que eu fui gostando e tendo mais contato... Muito engraçado, né? Nós somos brasileiros. Quando você vai estudar cozinha, você estuda técnicas e coisas com bases na cozinha europeia. E claro, quando você volta de uma escola, você volta de um trabalho, você tende ainda a continuar e seguir repetindo um pouco... isso que você acabou de aprender, até com o tempo você ir desenvolvendo um estilo próprio. Acho que foi isso que aconteceu. Claro que quando eu voltei da França, eu quis continuar repetindo um pouco das coisas que eu tinha aprendido lá, mas depois, com o tempo, a gente foi... Eu e o Cristiano, que depois continuou sendo meu sócio, a gente hoje em dia trabalha muito, mesmo como autor, a gente trabalha muito junto. Né? A gente foi desenvolvendo um estilo próprio. Foi isso, assim.
Entendi.
Mas sempre com base nessa coisa da cozinha mediterrânea.
Ok. E desse tempo aí, não só estudando, comendo muitas coisas, nessa época você se descobriu em algum prato? Tinha algum prato que era o seu favorito, que você queria comer todo dia?
Como todo gordinho, desde criança eu sempre gostei de pizza, né? Então... Até no ano passado eu fiz um curso de especialização em pizza, mas eu sempre gostei de pizza. Pizza foi a primeira coisa que eu cozinhei, que eu resolvi fazer, mesmo como amador. Então eu fui estudando, fui me aprofundando muito nisso. Então assim, o meu prato preferido, como eu sempre digo, é pizza. Só que eu também tenho uma outra tara, que é de... uma coisa meio de charcutaria e misturada e muito relacionada à utilização do animal inteiro, ou seja, miúdos, linguiças, assim, charcutaria no sentido de você conseguir aproveitar todo o animal. Então, isso foi uma coisa que certamente a Europa me influenciou muito, porque eu fiquei viciado em charcutaria na Europa. Salames, chouriços, confins, técnicas de preservação de carne. Então isso, ou seja, meu prato romântico e de infância é pizza e eu sigo perseguindo, né, uma receita perfeita, essas coisas. E minha área de interesse em termos de busca e de pesquisa é muito essa coisa da charcutaria, do nose to tail eating, né?
Nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, continuamos o bate-papo com Eric Naco, chefe executivo do 4º Festival de Comida Brasileira em Beijing. O cozinheiro vai compartilhar conosco mais informações sobre os preparativos do evento. Não perca! Até lá! Tchau, tchau!